A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino, que hoje vai falar sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, é o PNAIC. O PNAIC é um compromisso assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios desde 2012. O objetivo é alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental, quando eles têm aí, em média, 8 anos de idade. As ações do Pacto compreendem um conjunto de programas materiais e referências curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo Ministério da Educação, o MEC. O eixo principal é a formação continuada dos professores alfabetizadores. No Pará, o PNAIC integra o Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica no Estado e vem sendo um importante recurso para melhorar a educação paraense. A gente vai compreender um pouco mais sobre as dinâmicas, as estratégias, os desafios e conquistas do PNAIC aqui no nosso estado com as nossas duas convidadas. Eu estou recebendo hoje a professora Rosana Manito, ela é coordenadora estadual do PNAIC pela Secretaria de Estado de Educação. Professora Rosana, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Obrigada a você também pelo convite.
Obrigado, professora Rosana. E também estamos recebendo a professora Gisele Queiroz, ela foi formadora e coordenadora do PNAIC em Castanhal e hoje atua como formadora também do Pacto, só que agora no município de Ananindeu. A professora Gisele também, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Tá certo, gente. Muito obrigado, professora Gisele, mais uma vez, professora Rosana. Para a gente compreender e entender um pouco dessa trajetória aí do PNAIC aqui no nosso estado, eu queria que, na verdade, vocês falassem um pouco da experiência, da trajetória de vocês mesmas com a alfabetização e especialmente com o PNAIC. Vocês já foram aí formadoras, estão aí atuando, conhecendo na prática o que é esse projeto em diversas funções. Eu queria que vocês comentassem um pouco como foi que vocês entraram em contato com esse projeto, quais eram os, vamos dizer assim, os desafios, os contextos, quando ele começou em 2012 e o que vocês vêm acompanhando até agora em 2018. Professora Gisele.
Então, o PNAIC, ele foi de grande importância na minha vida, né? Desde 2013, que eu estou atuando como orientadora de estudo, posteriormente como coordenadora ainda lá no município de Castanhal e depois, agora em 2017, aqui pelo município de Ananindeu, atuando como formadora. Então, o PNAIC, ele trouxe grandes experiências para todos nós, né? Porque ele veio trabalhar com a gente uma base muito importante que muitos de nós conhecíamos, mas não sabíamos trabalhar com ele, né? Então, foi assim que ele entrou, através de um convite para a Secretaria de Educação, na época. Eu era funcionária da Secretaria de Educação e, a partir de lá, se formou a equipe para a gente poder levar a formação para os professores do município.
Professora Rosana.
Bem, a minha entrada no programa se deu também em 2013, com início aqui no Pará, com adesão do Estado ao programa. Eu fui convidada para participar como formadora naquele momento, 2013, 14, 15, 16, 17, já assumi como coordenadora estadual do programa. A minha abrangência agora, a minha responsabilidade dobrou. Se naquele momento, enquanto eu trabalhava diretamente com os formadores, com os professores alfabetizadores, agora eu trabalho numa abrangência bem maior no Estado, com muito mais responsabilidade, né, para que realmente o PNAIC dê certo no nosso estado.
E, gente, agora sim, lógico, existe toda uma discussão teórica mesmo, prática, metodológica, sobre a alfabetização. Eu queria entender qual é a prática, no que consiste a proposta de alfabetização que o PNAIC está trazendo. Ele está integrado já a algum outro programa, uma outra proposta que já existia, ou ele está trazendo algo novo nesse sentido da discussão sobre que alfabetização nós queremos, o que a gente quer estimular nas escolas de alfabetização? Professora Rosana?
O PNAIC, ele... como você já bem colocou, tem um grande objetivo, né? Que conseguir alfabetizar todas as nossas crianças em tempo até os 8 anos de idade. Mas o que é alfabetizar para a gente? O que é que a gente pensa como alfabetizar? E também alfabetizar as crianças na idade adequada é uma meta 5, tá? Está no nosso Plano Nacional de Educação. Tem sido um desafio histórico para a educação básica. Bem, o desafio é especialmente grande quando se olha para as crianças. Nós temos mais de 12 milhões de crianças em idade escolar que frequentam, né, o ciclo e que têm muita dificuldade, muitos com muitas dificuldades. Nós temos propostas de fazer com que essas crianças aprendam através da ludicidade, aprendam através das brincadeiras, aprendam e até que os professores também reaprendam a sua prática, refaçam a sua prática. As formações do PNAIC têm o objetivo também principal de formar esses professores da rede estadual, municipal, para que eles revejam a sua prática, considerem as novas metodologias, né, atualizem ou adequem essas metodologias às atuais circunstâncias, né, do Brasil.
Professora Gisele, como que a senhora vê essa proposta de alfabetização? Está trazendo algo de novo? O que, que você observa?
O PNAIC veio reestruturar todo esse conhecimento que o professor já tinha, porque as práticas, elas não são novas. Elas não são outras práticas, elas são práticas que os professores já vinham trabalhando e ela veio ressignificar isto e sistematizar todo esse trabalho que o professor já fazia, né? Então, muito além do que alfabetizar, o PNAIC também veio com a proposta de letrar, trazer essa vivência do mundo para a criança, porque nós temos adultos hoje que sabem ler e escrever, mas não sabem decodificar o mundo ao redor dele, não sabe a diferença entre um convite e um panfleto de festa, não sabe utilizar, dar função a todos esses gêneros que nos cercam. Então o PNAIC ele veio muito além do ler e escrever e fazer continhas básicas, né? Ele veio trazer um mundo letrado para essas crianças e dentro da idade certa, como a Rosana acabou de falar.
E em relação a esse ponto, que é talvez um dos grandes objetivos, que é justamente alfabetizar na idade certa. Por que esse é um grande desafio? Por que essa é uma questão que o Brasil deve enfrentar no sentido da educação? Por que a gente deve colocar todas as crianças em contato para que elas possam saber ler, saber escrever, saber decodificar o mundo numa idade certa? Por que isso?
Tem um texto, assim, uma frase muito interessante da Emília Ferreira, que ela diz assim, que a alfabetização não é um estado, né, a qual se chega, mas um processo cujo início é, na maioria dos casos, anterior à escola, e que se não termina ao finalizar a escola primária. Não, alfabetizar não é isso. Embora, né, seja plausível o estabelecimento de uma idade ideal para as crianças estarem alfabetizadas, é importante alertar para que isto ocorra de forma prazerosa, volto a dizer, dinâmica, prazerosa. Por quê? Caso contrário, esse processo na obrigação de cumprir um prazo que as crianças têm que aprender nessa ou naquela idade pode ser totalmente desastroso no ambiente escolar para que a criança aprenda de fato. Apropriação de tais capacidades que são importantes para cada criança no seu tempo de aprendizagem é fundamental. Cada uma tem o seu tempo. Então, as leis dizem que tem que alfabetizar na idade certa, mas quem sabe a idade certa é a própria criança, no seu tempo, no seu momento.
Professora Gisele, pela sua experiência, você observa isso? Qual é o desafio? Como é que eu tenho observado? É um pacto, de fato, então, há uma grande mobilização, né? Mas, com certeza, para quem está lá na ponta, na sala de aula, com certeza, os desafios são ainda maiores, né, professora?
Isso. Um dos grandes desafios é formar os nossos cidadãos pessoas críticas, né? Pessoas que conseguem observar o mundo e conseguem dar sua opinião, conseguem se estabelecer nele. E isso só vai acontecer se as crianças, desde pequenininhas, forem levadas à criticidade, a fazer as suas considerações, no que ele lê. E isso passa desde pequenininho, não é depois de adulto, né? E quanto mais tardia for a alfabetização dessa criança, maior dificuldade ele vai ter. A gente vê muito hoje na EJA, um grande número de jovens que não foram alfabetizados, que a EJA antigamente era, normalmente eram pessoas mais velhas e tal, hoje a gente vê um grande número de jovens que não conseguiram passar por esse período de alfabetização no tempo certo, e aí é uma bola de neve, porque cada vez vai ficando mais difícil, os conteúdos vão ficando mais difíceis e ele não consegue acompanhar, porque se a criança não consegue ler, não consegue escrever, não consegue realizar atividades que são tão básicas, cada vez mais vão criando dificuldades. E aí a tendência é que eles não queiram mais ir para a escola, porque a escola não vai ser prazerosa para ele, não vai enxergá-lo enquanto aluno dentro das necessidades dele. Cada vez mais vai ficando difícil e aí ele desiste. E é isso que nós não queremos. Quando ele é alfabetizado na idade certa, ele vai seguindo o ritmo dele, né, o ritmo de cada fase dentro da idade que a criança passa. Então, tudo tem que acontecer dentro das suas fases.
Então, vamos dizer assim, a alfabetização na idade certa, ela acaba sendo, vamos dizer, um momento crucial, não sei se a gente pode colocar assim, mas assim, se ela não tiver, por exemplo, essa habilidade, essa competência, ela não vai conseguir passar de ano, no sentido mais básico, mas ela com certeza também não vai se dar bem com as outras disciplinas mais complexas, por exemplo, a matemática, as ciências, tudo isso pode decorrer num processo de evasão. A experiência de vocês mostra que, de repente, isso pode ser uma realidade mesmo, eu estou projetando uma coisa que não é factível.
Não, é isso mesmo, né? Porque cada vez que vai passando, ele vai tendo mais dificuldade, não é que ele não vá conseguir, né? Ele vai ter mais dificuldade para conseguir. Ou, de repente, como eu falei posteriormente, ele pode até desistir. Então, quando a criança é levada a esse mundo alfabetizado, a esse mundo letrado, as outras disciplinas também que ele vai estudar se torna mais fácil, porque se ele consegue compreender, se ele consegue ler, interpretar, ele vai ser muito mais fácil para ele, nas outras disciplinas, levar esse olhar crítico, né? Esse olhar de análise para as outras disciplinas, e aí ele vai conseguir assimilar melhor.
Queria só completar também, porque o quanto que é importante essa criança passar pela sua fase de desenvolvimento. Temos que respeitar cada criança no seu tempo, porque do contrário, ela não vai conseguir avançar. Temos agora um grande índice de crianças retidas, né? Nós temos um gargalo no terceiro ano, temos um gargalo no quinto ano, temos crianças, um inchaço no sexto ano de crianças com muitas dificuldades, porque justamente não foi oferecido a elas a oportunidade de se desenvolverem na sua plenitude, principalmente, né? Então, nós estamos com graves problemas. O programa vem para justamente tentar minimizar essas dificuldades, formando, ajudando, orientando os professores, né, metodologicamente, de como trabalhar com essas crianças, respeitando as diferenças, né.
Antes de eu passar para outra questão, professora, você falou em muitas crianças retidas no terceiro ano. O que significa uma criança estar retida em alguma série?
É muito grave, é muito sério, como a Gisele acabou de colocar, porque uma criança que fica retida, ela está cronologicamente atrasada. E isso, o que é que vai acontecer? Com o tempo, ela vai perder o interesse, está em sala de aula, o mercado do trabalho está aí, ela sai para o mercado de trabalho. Na própria sala de aula, ela se sente diferente. A escola, muitas das vezes, não oferece condições para que possa ser desenvolvido, né, as habilidades onde ela está com dificuldade. E a criança vai, aos poucos, se afastando da escola. Nós vamos, aos poucos, perdendo as nossas crianças, né, para o mundo, para o mercado do trabalho.
E esse retido, por exemplo, ela fica naquela série até alcançar o quê? Uma nota? Na rotina da escola, o que, que é o aluno retido?
Retido é o aluno que fica reprovado. Não usamos mais essa tecnologia reprovado, né? Trabalhamos com ciclo no estado. Então, nós dizemos que o aluno fica retido. Ele vai passar tudo novamente, vai reaprender as habilidades que supostamente as professoras entendem que ele não conseguiu avançar. Os seus direitos de aprendizagem vão ter que ser refeitos, repensados, mas não ocorre isso. O aluno continua retido no terceiro ano, passa outro ano, ele continua retido. Quando ele avança para o quarto ano, legalmente, ele não deve ficar retido, então ele vai para o quinto. No quinto, ele já pode ficar retido. E aí, os nossos alunos também ficam retidos. Nós temos esses dois grandes gargalos. O sexto ano, já nós temos um aluno totalmente em defasagem de idade, né, série.
Agora, em relação ao que vocês têm apresentado até o momento sobre o PNAIC, um dos principais pontos, eu acho que uma das ações estratégicas é justamente se dar na formação dos professores, é isso? Como é que foi pensada essa proposta de formação? É uma formação continuada, permanente, são cursos de curta duração? Como é que foi pensada essas propostas de formação para esses professores e também como é que eles têm lidado, como é que tem sido a recepção dessas propostas, né? O que, que tem trazido de novo, ou o que, que tem colocado de experiências para esses professores que estão na sala de aula, nas escolas?
Na verdade, é uma formação continuada, né? Uma formação. E os professores, o MEC, ele delimita para a gente alguns temas que devem ser abordados, mas nós somos livres, cada estado é livre para acrescentar. Tem material indicado pelo próprio MEC para ser trabalhado com os nossos professores, mas nós temos a autonomia para alterar, usar o material que for necessário para atender a nossa realidade, né? A realidade de cada região. Os professores realizam formações, estamos encerrando o exercício de 2017, temos que realizar 4 formações com nossos formadores, nossos professores. Estamos em volta de iniciar a última formação, agora em junho, onde os professores recebem, né, toda a orientação, material que é enviado, muitos já possuem esse material que é enviado online, material que é trabalhado nas formações, né, que são 100 horas durante o ano, são 100 horas de formação, 120 horas de formação ou 160 horas de formação. Cada ano, desde lá para cá, o MEC estipulou um tempo para se trabalhar com esses formadores, com esses professores. Então, nós já estamos agora no início da nossa 4ª formação, né, com nossos professores. Então, são trabalhados os temas relevantes e discutidos com a equipe de formadores da coordenação de formação regional, estadual e local. E se distribuem nos seus estados, nos seus municípios, essa formação.
É, e o mais interessante, o mais gostoso dessas formações, a mim também que já estive como orientadora, antigamente era chamada de orientadora de estudo e agora é formador local, é essa troca de experiência entre os municípios, porque nós temos diversos polos, eu faço parte aqui do polo de Belém e nós temos encontros com formadores de diversos municípios que são aqui desse polo. E essa troca de experiência, porque muitas vezes a gente pensa, poxa, não está dando certo aqui, ou nós estamos então com um sucesso, uma conquista que a gente conseguiu, e a gente acaba trocando essa experiência, vendo que, poxa, não é só aqui no município que isso acontece, né? E a troca de saberes, porque aquele conhecimento que nós temos vem uma outra pessoa que a gente nem conhecia de um outro município e vem contribuir, né, para nossas formações, trazendo ideias, é uma troca de material, e fora que a gente vai se conhecendo e trocando no dia a dia, né? Que a gente forma os nossos grupos do WhatsApp, a gente está constantemente trocando material, trocando informações, tudo isso para contribuir na formação. Porque o objetivo é que cada município, nessa formação que o Estado e anteriormente, né, nas versões anteriores, era a Universidade Federal, que eles nos propõem, a gente leva para o nosso município e propõe para os nossos professores alfabetizadores, né? Então, a formação que nós recebemos, ela é importantíssima, porque ela vai dar esse subsídio para a gente, né, e leva aos professores, cada um dentro dos seus municípios, dentro da sua realidade.
São dois estágios de formação, por exemplo, um para formar os formadores e outro dos formadores com os professores, é isso?
Isso, são várias etapas. Os nossos formadores regionais, né, eles também recebem formação. Então, um dando formação para o outro. E aí a gente vai ampliando essa rede. Então, nós recebemos formação pelos formadores regionais e nós somos formadores locais, levamos a formação para os nossos professores do município. Então, aí os professores dentro das suas salas, né, trabalham tudo isso. Hoje nós temos também a inclusão dos coordenadores, isso foi um grande passo dentro do PNAIC, porque anteriormente nós não tínhamos formação para os coordenadores, hoje eles participam e isso unifica as falas, porque eu recordo que acontecia do professor levar a formação com todo o gás para a prática dentro de sala de aula e o coordenador não entendeu o que estava acontecendo, porque ele estava acostumado com aquela visão tradicional. Os professores estavam indo cheios de ideias. Quando chegava na escola, eles tinham uma barreira com o coordenador. Então, as formações do PNAIC também, quando unificou com os coordenadores, teve um avanço muito grande.
Professora Rosana, quer acrescentar?
Sim, só explicando, assim, o PNAIC, a versão 2017, ela apresenta uma nova configuração. Nos anos anteriores, as universidades, elas eram responsáveis diretamente pela formação. E agora, a partir de 2017, uma nova versão do PNAIC, as universidades se juntaram com o Estado, através do CEFOR, que é o nosso centro de formação. Então, as universidades, no caso aqui nessa região, é a UFOPA, o FPA, nós tínhamos a Unifesp, mas o ano passado ela saiu. Ficamos com a UFOPA, no Baixo Amazonas, e a UFPA, aqui na nossa região, mais o CEFOR. Então, esse grupo se reúne, são os coordenadores, temos representantes de cada universidade, uma do CEFOR, são os coordenadores estaduais da formação. Eles realizam a formação com os formadores regionais, e esses formadores regionais, como a Gisele colocou, vão realizar a formação lá no município com os formadores locais. E estes, por sua vez, vão trabalhar com os professores. É uma cadeia, né, de formação, que pega desde o topo até chegar na base, que é o nosso foco, os professores. Assim, o que também diferencia, como ela colocou, os coordenadores, os pedagógicos, os coordenadores das escolas, os diretores, também são convidados a participar desse movimento, o que é muito importante. Então, eles também têm cadeira sentada para conversar e participar das formações. Cada município indica os seus coordenadores pedagógicos que vão participar juntamente com os professores da formação e lá trabalhar para que, no mesmo espaço, no local onde se trabalha, nas escolas, o PNAIC realmente aconteça como a gente pensa que deve acontecer.
Só para a gente fechar essa primeira parte do programa, vocês falaram aí que há uma série de materiais, há toda uma concepção que vem do MEC, mas que não é uma camisa de força, né? É flexível para que vocês possam, por exemplo, inserir outros materiais didáticos mais relacionados à nossa realidade, enfim. E há espaço, por exemplo, também para que, vamos dizer, os professores que estão participando da formação possam dizer, vamos dizer que eu estou com uma demanda, sei lá, em relação a ensinar fonemas ou as sílabas, entendeu? Ou ele tem uma prática que deu certo e de repente ele pode repassar para os colegas. Há essa flexibilidade para que eles também possam trazer coisas que vocês possam utilizar na dinâmica, nas formações, há essa conversa, esse diálogo, essa troca?
Sim, inclusive nas nossas formações, como eu falei, é um momento assim de trazer isso daí, de contribuir com os outros professores, com as suas vivências, com as suas práticas, né? Então, esse momento, o professor traz o que ele tem de material, traz o que ele tem têm de êxito dentro das suas escolas, né? Esse material, ele não é engessado. Então, por exemplo, o professor que trabalha no campo, ele tem uma prática diferente do professor que trabalha na cidade. Então, não pode ser, da mesma forma que eu vou trabalhar na cidade, eu trabalhar no campo, que tem uma outra vivência, tem uma outra realidade. Então, o material ele é bem flexível. Mas a essência é essa, é que levar o aluno a ser alfabetizado, a viver neste mundo letrado, dentro da sua maturidade também, né, e fazer com que eles consigam avançar tudo isso. Então, o professor ele tem muita liberdade. Sim, em relação a isso. Enfrenta as suas dificuldades, as suas barreiras, né? Porque também não é tudo fácil, né? Mas eles sim, eles têm essa flexibilidade.
Ok, professora Rosana, quer acrescentar?
Sim, isso é um fato assim, uma coisa que chama muita atenção, porque em cada encontro a gente vê trabalhos riquíssimos, o empenho dos formadores, dos professores, né, em apresentar o que fez no seu município, o que deu certo na sua sala de aula, dizer assim, poxa, não sabia que se eu fizesse dessa forma ou dessa, o aluno aprenderia com mais facilidade. Isso nós aprendemos aqui na troca de experiências, são relatos que a gente ouve, a gente escuta sempre que as formações acontecem. Há uma vivência, né, a troca das vivência, das experiências, assim, é fundamental e fantástico nos encontros de formação realizados pelo programa.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino. Hoje a gente está falando sobre o PNAIC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. As nossas convidadas aqui hoje são a professora Rosana Manito, que é coordenadora estadual do PNAIC, e também a professora Gisele Queiroz, que hoje é formadora do PNAIC em Ananindeua. Elas terminaram aqui esse bloco falando um pouco sobre essa relação com os professores, né, o público que está participando dessa formação. E sobre esse ponto ainda, a gente vai conhecer um pouco agora do trabalho da professora Eliana Felipe, que é aqui da Universidade Federal do Pará, e ela está realizando uma pesquisa que tem o tema A Produção da Docência na Concepção e nas Práticas de Formação Continuada do PNAIC. A gente vai ouvir esse depoimento dela, depois a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Eu sou professora Eliana Felipe, sou professora associada do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará, atuando no Instituto de Ciências da Educação na linha de formação de professores e trabalho docente no programa de pós-graduação em Educação e no curso de Pedagogia. O PNAIC é um programa de formação continuada que tem como objetivo qualificar os professores para alfabetizar as crianças naquilo que no Plano Nacional de Educação está denominado de idade certa, que inclui um horizonte de alfabetização dos 3 primeiros anos de escolarização. Na primeira versão, o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, organizou um conjunto de cadernos para orientar essa formação nos vários estados e municípios que aderiram ao programa. E desse ponto de vista, então, a formação consistia no estudo desse material e no planejamento e organização de possibilidades de intervenção no cotidiano da escola, nesses anos de escolarização. O programa teve uma adesão muito grande em determinados estados que não possuíam uma política de formação de professores, uma política de formação continuada. Então, nesse sentido, a receptividade, a aderência ao programa foi maior, diferentemente de outros estados e municípios que já tinham seu próprio programa de formação continuada de professores. Então, o nosso entendimento é que o PNAIC, ele produz uma formação que tende a ser homogênea, no sentido de que os cadernos indicam uma diretriz que os formadores devem acompanhar nos vários municípios e estados brasileiros. A gente considera que isso é ruim, porque a gente precisa reconhecer uma certa especificidade local, e essa especificidade local está relacionada com a história das escolas, com a história dos professores, com a história das crianças. Então, quando você tende a ter uma política nacional, você acaba subsumindo essas características contextuais que são próprias às escolas, aos professores e às crianças. Essa pesquisa revelou que os professores consideram positivas as experiências de formação porque, na ausência de atividades de formação no interior da escola, na ausência de uma política mais global de formação de professores, quer na escola, quer nas secretarias de educação, o PNAIC passou a ser uma referência de formação para esses professores. No entanto, os professores se ressentem de um certo autoritarismo dos formadores em relação às experiências que eles já desenvolvem no seu trabalho. Então, é como se você tivesse um especialista que olha a escola de fora e que quer dizer como a escola deve ser, como a escola deveria ser para ser melhor, não necessariamente incorporando aquelas experiências que aqueles professores já acumularam na prática daquele trabalho. Então, enquanto os professores veem como positivas as trocas de experiência, eles consideram isso válido, poder conhecer o que os outros professores e outras professoras fazem, já que existe uma metodologia de formação que prevê que professores de várias escolas se encontrem num determinado lugar e sejam formados por um formador. Então, essa oportunidade de conviver com pessoas que atuam em outros lugares e trocar experiência com essas pessoas, os professores consideram, então, essa experiência positiva. Do ponto de vista da análise que a gente faz como pesquisadores dessa área, o risco que a gente enxerga em programas de formação que deveriam valorizar a profissão docente, que deveriam valorizar o próprio profissional da educação. Então, se há um processo que não fortalece o coletivo dos professores, se há um processo que não fortalece as experiências produzidas no seu local de trabalho, se há um processo de formação que não fortalece a escola, então, ao invés de nós estarmos produzindo a profissionalização dos professores, o risco é nós estarmos produzindo a sua desprofissionalização, no sentido de que isso não fortalece elementos que nós consideramos fundamentais para aumentar o estatuto profissional da profissão e, por consequência, dos professores.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino. Hoje estamos apresentando e conhecendo um pouco mais sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC. Aqui no estúdio estou recebendo a professora Rosana Manito, que é coordenadora estadual do PNAIC pela Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC. E também recebemos a professora Gisele Queiroz, que foi coordenadora do PNAIC em Castanhal e hoje atua como formadora também do PNAIC em Ananindeua. Estamos de volta aqui para a nossa conversa. No final do bloco passado, a gente estava discutindo a questão da flexibilidade do material didático, da relação dos formadores com os professores que recebem essa formação. Agora, assim, vocês percebem que, de repente, essa experiência que aí já tem se desenrolado, pelo menos aqui no Pará, ao longo dos últimos 4-5 anos, ela pode ter alguma outra repercussão, por exemplo, até na própria universidade, porque vocês falaram aí que a universidade tem um papel, né, por exemplo, na questão de formar os formadores regionais, mas será que, de repente, essa experiência pode repercutir nas nossas licenciaturas, vamos dizer assim, da gente aprender um pouco com essas experiências de quem está na sala de aula, sei lá, há 5, 10, 15, 20 anos, para que de repente isso possa mudar um pouco o currículo daqui dos cursos de pedagogia, as licenciaturas. Será que, de repente, a universidade também não pode aprender um pouco com esse processo? Como é que vocês observam isso? Professora Gisele.
Isso é fundamental que haja essa mudança, né, nessa perspectiva, porque muitas vezes nós saímos das nossas academias, né, sem ter essa prática real, essa vivência real, né, do que é esse mundo lá fora, né? Nós estudamos nossas teorias, isso é importantíssimo, mas só que se a gente não põe em prática, isso fica no esquecimento. E quando tu vai para a sala de aula, é que você vai ver essa realidade. Então, como está havendo essa modificação nos pensamentos, saindo dessa forma tradicional de se dar aula, de cadeiras enfileiradas, de conteúdos massivos, né, e tendo uma nova visão, as academias, elas também precisam mudar os seus programas para que os alunos daqui, os alunos das universidades, das faculdades, já saiam com essa perspectiva, né, e não deixar para quando chegar lá fora se deparar com a realidade. Então, há uma mudança na base, lá com os nossos alunos, com os pequenininhos lá embaixo, mas essa mudança ela também tem que vir de cima, das universidades, porque são daqui que vão ser os profissionais que vão trabalhar com as crianças. E se eles saem com uma visão ainda retrógrada, fica complicado, porque quebra todo um trabalho que nós estamos fazendo. Então, é fundamental que a faculdade, ela cada vez mais se empenhe, mude seus programas e se adeque a essa nova vivência, a nossa nova realidade.
Professora Rosana, qual a sua opinião?
Nós sabemos que as universidades em todo o Brasil, né, atualmente estão debruçadas sobre o programa. Temos teses, temos muitos trabalhos que falam sobre o programa, falam dos avanços, né, da dificuldade desse programa. E o programa tem apontado, através dos nossos professores, a grande fragilidade em relação à formação desse professor quando sai da universidade. Então, a gente pensa que o programa, ele pode, de alguma forma, contribuir, né, através dessas pesquisas, do quanto que a universidade pode, sim, nos ajudar a ter professores mais participantes, professores, né, que, de fato, têm uma prática, têm um pé no chão da escola. Porque saem muitas das vezes com muita teoria e quando chegam na sala de aula se deparam com uma situação que nem eles conseguem, né, sabem o que fazer. E dizem assim, ó, mas eu não aprendi isso no centro acadêmico, não foi isso que me ensinaram, né? Por isso que eu acho que a universidade já deve estar revendo, né, o seu papel, que é de muita importância, de uma importância imensurável na formação, né, dos professores que saem da academia.
Queria conhecer um pouco mais dessa realidade do PNAIC aqui no Pará. Eu vou começar primeiro com a professora Rosana, para ela falar um pouco como é que são as estratégias. Ela falou que está atuando o programa aí nas diferentes regiões do estado, mas, por exemplo, tem metas de formação, por exemplo, regiões prioritárias. Como é que foi pensado a atuação do PNAIC aqui no Pará, professora?
Inicialmente, o Pará, ele assinou, né, teve uma adesão. Né, todos os estados do Brasil, para participar desse programa, passaram por uma adesão. Após a adesão do estado, houve a adesão de cada município. E, para nossa felicidade, dos nossos todos os municípios, apenas um ficou de fora. Ou seja, nós temos 143 municípios que fazem parte desse programa. E aí, para nós atendermos, fazermos um trabalho conjunto com todos os municípios, nós temos um grupo de coordenadores regionais que se desdobram junto com os coordenadores locais. Os regionais representados pelas regiões de integração, nós temos 30 coordenadores regionais que se distribuem no estado e estes ficam com aproximadamente 10, dependendo da região, 5, 6, 7, enfim. Contanto que todas as regiões de integração do estado são cobertas por esses coordenadores de gestão. A nossa principal estratégia é a comunicação, é estar próximo desses municípios. Fazemos visitas, monitoramento, formação, como a Gisele acabou de colocar, as formações também dos coordenadores locais, né, que são representantes de cada município. Nós temos 143 coordenadores locais. Por município, nós temos um. Cada município apresenta um. E esses se reúnem com a gente periodicamente, seja por região, pelas mesorregiões do estado, seja no total, quando chamamos para reunião, através do fortalecimento da parceria, porque essa é uma parceria, né, já está no nosso documento, que o estado, juntamente com o município, precisam fortalecer a parceria para que realmente a alfabetização no nosso estado alavanque, melhore. Nós temos um índice muito aquém, precisamos todos juntos melhorar. Então, nada melhor do que nos unirmos por um único objetivo.
Antes de eu passar para a professora Gisele, tem metas assim, vamos formar, sei lá, 1.000 professores esse ano, ou a cada ano tem uma meta de professores que devem ser atendidos?
Não, não temos meta, porque assim, todas as escolas municipais, isso é, em todas as escolas estaduais, onde tem professor que atende, no caso do município, é da pré-escola até o terceiro ano. No caso do estado, que nós não temos a criança da pré-escola, aluno da pré-escola, são os alunos do ciclo. Uhum. Todas as escolas onde tem professor, esses professores são convidados a participar. Eles precisam participar. Então, tem assim, uma meta, todas as escolas. Aproximadamente agora, nós temos 300 escolas só da rede estadual e mais de 800 da rede municipal participando desse programa.
Professora Gisele, queria que você comentasse um pouco de como é que é essa rotina de formação em Ananindeua, que não está muito distante aqui de Belém, mas com certeza, como a senhora mesmo já mencionou, às vezes tem regiões um pouco mais ruralizadas, mais periurbanas, outras mais urbanas, e com certeza tudo isso traz uma nova dinâmica para a formação, né, professora? Como é que é essa realidade aí em Ananindeua?
Essas formações, elas são pensadas dentro de um grupo, né? Foi montada uma equipe, estou falando do município de Ananindeua, foi montada uma equipe, nós temos a nossa coordenadora, né, e os nossos superiores. Essa equipe, quando ela vem cheia de informações das formações que nós recebemos, a gente senta para estudar e para montar a formação dos nossos professores. E aí nós vamos atrás de material, buscar recursos para poder levar essa formação. Há toda uma questão de logística, porque no município de Ananindeua nós atendemos uma média de 300 professores só do ciclo de alfabetização, porque hoje também está incluído os professores de educação infantil e do Novo Mais Educação. Né? Então, só falando dos professores alfabetizadores do primeiro ao terceiro ano, são uma média de 300 professores. Então, até principalmente a logística tem que ser pensada, porque nós, além da formação, nós temos que oferecer um ambiente favorável, né? Então, quando a gente leva a formação, a gente leva também um ambiente alfabetizador que esse professor deve proporcionar para os seus alunos. Então, tudo isso que nós queremos ver dentro das nossas escolas, nós levamos para eles também, porque não é só chegar, passar um vídeo, um slide, não. Eles trocam, eles fazem atividades em grupo, eles leem, eles discutem, eles produzem materiais. Uma coisa simples que uma professora falou para mim: professora Gisele, eu nunca tinha feito um dado, e na formação eles fizeram. Então, uma coisa que parece ser tão simples, né, que eles nunca tinham feito, mas ali é o momento deles experienciarem tudo isso. Então, as formações, elas são pensadas não só para os professores receberem informação, mas, acima de tudo, eles compartilharem as informações, os conhecimentos e saberes deles, que são muitos. Nossos professores têm muitas práticas para mostrar e que muitas vezes estão guardadas dentro de si. E o maior educador é aquele que transmite, aquele que compartilha suas experiências e não guarda o conhecimento dentro de si. Então, nós temos uma equipe muito boa, uma equipe que se reúne com frequência. Nós temos reuniões periódicas para formação de pauta, nós fazemos seminários internos para poder verificar se tudo aquilo que a gente está propondo para os nossos professores, se no dia realmente vai ter condições de ser feito, porque muitas vezes a gente pensa numa formação achando que vai ser maravilhoso e na hora não é. Então a gente faz um seminário também dentro da instituição antes de aplicar para eles, né? Então é tudo pensado com muito carinho, programado, feito para os professores conseguirem enxergar naquele espaço que eles estão recebendo a formação o espaço da sua sala de aula também.
Até é interessante isso que a senhora está falando, porque, lógico, a preparação, o planejamento é super importante, mas também como é que vocês pensam, tem como fazer um acompanhamento, uma avaliação depois das formações, assim, para ver quais reais impactos teve isso para a rotina daquele professor, para aquela escola? Tem Sim. alguma ferramenta que vocês utilizam para isso?
Nós estamos em constante assessoramento nas escolas. O objetivo é que a gente esteja mais na escola do que dentro da própria Secretaria de Educação. Então, a gente faz visitas periódicas aos nossos professores, a gente senta, ajuda com os professores no momento do planejamento, nas dúvidas, como é que eu vou avaliar aquele aluno, porque não é fácil você transitar entre as hipóteses de escrita, né? São fases assim, muito parecidas. Quando o aluno sai de uma fase e está entrando na outra, é difícil essa transição de reconhecer se o aluno está numa ou está noutra, né? Então, surgem muitas dúvidas, a gente está ali com eles para auxiliá-los, né? Que a gente não está para vigiar, para monitorar ninguém, mas sim para a gente dar esse suporte a eles. Além disso, a gente tem as nossas ferramentas aí, nossas ferramentas da internet, que é muito útil quando o professor não pode estar conosco, nós não podemos estar com eles, né, fisicamente. A gente se comunica pelo WhatsApp: professor, eu estou com dúvida aqui, como é que eu faço ali? E isso a gente faz com que a gente consiga estar mais próximos.
Ok, professora Rosana, no âmbito estadual, esse acompanhamento, esse auxílio deve ser uma dimensão que não dá nem para imaginar, né? Quais são as estratégias que vocês têm desenvolvido para acompanhar, saber se está dando certo, o que pode melhorar, enfim?
Os nossos formadores estaduais, juntamente com seus formadores regionais e juntamente com seus formadores locais, ela acabou de colocar, é uma cadeia. Os professores formadores da rede estadual conversam, né, orientam os seus formadores regionais, entre em contato com seus formadores locais para, de alguma forma, perceber como que está se dando lá no chão da escola, como que o processo está ocorrendo. Em alguns casos, alguns formadores vão até o município, mesmo após a formação, porque tem que fazer formação e também fazer acompanhamento. Outros se comunicam por e-mail, por telefone, por todos os meios de comunicação possíveis e viáveis para se chegar até o formador, para saber exatamente como é que está o processo no chão da sala de aula e na escola.
E a partir de todo esse acompanhamento, essas ferramentas, vocês percebem que já tem tido, de fato, uma melhoria, um avanço nesse sentido de que mais alunos estão alfabetizados na idade certa? Por exemplo, a professora Gisélia, em alguma escola, sei lá, no bairro do Paá, será, teve uma experiência de que os professores relataram que os alunos conseguiram desenvolver melhor aquelas habilidades na idade certa? Teve alguma experiência nesse sentido?
É, a gente ouve muito relato dos professores de que não é fácil conseguir acompanhar essa nova geração. Elas são crianças muito antenadas, são crianças muito inteligentes, ao mesmo tempo elas são muito dispersas. Então o professor teve que aprender a focar nisso daí. Não é como antigamente, que as crianças pareciam que, né, eram menos danadas, né, obedeciam mais, tudo uma coisa. Não, nós temos crianças que são muito mais agitadas, questionadoras, não é? Isso. E aí o professor teve que aprender a trabalhar com isso. E a gente já ouve esses relatos. Poxa, essas práticas, elas estão contribuindo muito em sala de aula, né? Nós temos muito que avançar ainda. Isso é fato. Se a gente pegar os nossos índices de desenvolvimento, né? Agora, em 2016, teve a prova ANA, e dentro dos resultados, a gente ainda vê que houve avanço, mas ainda precisa avançar muito. Muitas crianças ainda estão ainda em níveis primários, dentro no terceiro ano, que já deveriam estar no último nível, no nível mais avançado. Nós temos, infelizmente, a nossa realidade ainda precisa ser melhorada bastante, mas a gente, sim, já vê muita contribuição do PNAIC. Agora, nós temos muitas dificuldades. Por exemplo, você faz uma formação continuada, o nome já está falando, a ideia é que seja continuada. Só que em muitos municípios há uma descontinuidade. Quando chega final do ano, os professores são destratados. Muitos têm a maioria do seu quadro destratado, muitos municípios. Outros já têm alguns, tem uma quebra, né? E essa é a realidade, eu posso falar, de todos os municípios. Professores que nunca participaram da formação e entraram agora. É muito triste quando a gente dá a formação para os professores, chegando no final do ano, chegando no começo do ano, são outros professores, e o quadro, e não foi só um professor que mudou, muitas vezes é o quadro inteiro de professores que muda. Então, onde está essa continuidade? Ela fica quebrada. E isso acaba que dificulta. Esse ano, em Nanindeua, nós tivemos uma grande mudança no quadro de professores. Nós temos muitos professores novos, e não só questão de contrato, mas que foram chamados no concurso público. E aí nós tivemos que dar uma parada no que nós estamos recebendo formação, né, da SEDUC, e nós voltamos às formações de 2013 e 2014 para eles poderem acompanhar e agora no segundo semestre trabalhar com eles o que a gente deveria ter trabalhado no primeiro semestre, né? Então essa descontinuidade, ela quebra muito esse processo.
Professora Rosana, como é que você acompanha aí os resultados, os desafios, lógico, também?
Esse desafio realmente é um grande desafio, porque desde o início do programa, em 2012, 13, nós passamos por essa descontinuidade. Professores que iniciam o ano letivo, quando chega, tipo assim, em junho, saem. Em agosto, vem outros professores. E aí, no ano seguinte, então, o nosso trabalho, a gente se vê, às vezes, assim, se perder, porque temos que recomeçar sempre. Cada ano é um recomeço, porque muitas das vezes, na grande maioria dos municípios, são professores novos, né, que são recém-formados, que estão chegando, entraram, que não conhecem o programa. Então, nós temos todo um trabalho de recomeçar de novo. E isso realmente causa um grande impacto, negativo do nosso trabalho, no desempenho da nossa proposta pedagógica do PNAIC. Na verdade, todo o nosso esforço, nós temos que começar sempre. Nós não temos tempo para estar começando sempre. Nossas crianças precisam, né, de professores atuantes, professores que realmente saibam como trabalhar com as diferenças, que possam acompanhar essa criança no seu pleno desenvolvimento.
E, lógico, a gente está falando aí de um programa que foi desenvolvido ao longo desses últimos 4 anos, 5 anos, então ainda está na mesma vigência de um mesmo governo, né? Então a expectativa é que também, no sentido da permanência, que o programa continue também, né? Porque se você descontinua um programa nesse sentido que envolveu federação, estados, municípios, você também vai ter uma outra perda grande, né? Se você não continuar uma política pública nesse sentido, né? Pode impactar negativamente, né, nos resultados também, né? Nessa questão de enfrentar a alfabetização, né? Na idade certa, caso não seja continuado o programa, né?
Com certeza, o impacto disso é muito grande, né? Não é só a questão dessa descontinuidade, né? Aí as dificuldades, sala de aula, o querer mudar do professor, isso é uma sensibilidade muito grande, porque eu posso dar milhões de formações, mas se eu não quiser me mudar intimamente, não vai valer de nada, né? Então, São essas pequenas dificuldades que no final se tornam grandes. Mas é um programa de muito sucesso. Eu tiro por mim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo programa e eu tenho uma vivência maravilhosa. Eu posso dizer que existe uma professora Gisele antes e depois do PNAIC. Eu venho de uma prática de sala de aula desde quando eu tinha 18 anos de idade, né? São 20 anos na educação e minhas práticas agora são outras, são muito mais vivas. E isso requer que o professor estude, se disponha, queira mudar suas práticas, né? É curioso que eu já ouvi de professor falar assim, professora, eu acho lindo o PNAIC, eu adoro estar no PNAIC, eu mergulho quando eu estou aqui, eu produzo, mas eu não vou mudar minha prática dentro de sala de aula, porque eu já vou me aposentar, professora. Né? Então, infelizmente, nós temos ainda essa visão. Então, essa dificuldade da descontinuidade, não é só mudar, é o ressignificar suas práticas, né? Minha mãe sempre diz que um bom profissional nunca para de estudar, né? Então, isso é a mais pura verdade, né? Se a gente está participando de um programa, a gente tem que tirar dele, sugar todas as informações e levar para nossas práticas.
Estamos chegando já ao final desse programa. Vocês falaram aí, lógico, de desafios, né? Em qualquer prática, não só na educação, em qualquer ambiente profissional, sempre há desafios. Vocês também falaram aí de resultados, né? Mas aí também o que, que vocês podem deixar de expectativas, também de uma mensagem de estímulo para esses professores que estão participando dessas formações, para que eles justamente possam aproveitar o que esse pacto pode oferecer de melhor para eles, né? E as considerações finais de vocês.
Tá, eu quero começar, inclusive, com a fala da professora. Coincidência ou não, porque às vezes as coincidências não são coincidências, porque a fala que ela acabou de colocar sobre a mudança dela enquanto profissional, a gente escuta de norte a sul do nosso estado, as pessoas, os profissionais falam quanto que o PNAIC mudou a minha prática pedagógica, né? Então, assim, o PNAIC contribuiu para o fortalecimento da política de formação continuada dos professores em nosso estado, isso é um fato. Também pelo apoio dos materiais didáticos que foram distribuídos, né, pelo FNDE, veio somar, né, as práticas dos professores. Bem, o programa, a gente sabe que apesar das dificuldades aqui colocadas, né, ele tem contribuído para a mudança da prática de cada professor. Uma fala bem significativa, que foi a fala dela, mas vou colocar de outra forma, que o PNAIC tem sido um divisor de águas, né? Isso dito por pelas próprias professoras, que elas mudaram, não são mais a mesma. As professoras que passaram a fazer parte do PNAIC, da formação, levando a sério, considerando e repassando todo o aprendizado, se transformaram, né? E transformaram outras. Além disso, também é essencial cristalizar o compromisso de secretários de educação, de técnicos, de diretores, de coordenadores pedagógicos, de professores, que eles fazem parte desse processo, né? Quanto também que eles podem contribuir. As políticas públicas que precisam ser modificadas, melhoradas, para que nós tenhamos realmente um trabalho diferenciado, um trabalho de sucesso, um PNAIC de sucesso, que nossas crianças, de fato, possam ser alfabetizadas em tempo, considerando todas as suas diferenças. Que nossos professores sejam bem formados, saiam das universidades preparados para que possam enfrentar, como bem colocou a professora, nós temos alunos hoje, no século, nosso século 21, alunos que questionam, que perguntam, que usam a internet a seu favor. O professor precisa se adequar a isso.
Tá certo, professora Gisele.
Eu espero muito que o PNAIC continue, e por muito tempo. Nós temos que ver que nós estamos há séculos de defasagem na educação. Então não vai ser 5, 4, 6 anos de programa que vai mudar toda a situação da educação do Brasil. Então, falar do Pacto da Educação, o PNAIC, né, é falar de um pacto que os municípios, Distrito Federal, os estados fizeram junto ao governo federal. E que esse pacto, ele não permeia só a educação. Porque para a criança ter uma aprendizagem significativa, ela precisa estar bem alimentada. Ela precisa ter uma moradia adequada. Ela precisa de ações sociais. Né? Ela precisa de toda uma estrutura para que dentro da sala de aula ela esteja confortável. Né? Então, muitas coisas acontecem e restringe o pacto à sala de aula. Então, o pacto, ele vai muito além da escola, das ações somente das secretarias de educação. Então, o programa ele é maravilhoso, quem bem souber consiga sugar dele toda a sua essência, consiga aplicar nas salas de aula. E o meu desejo é que nós tenhamos esse pacto aí por muito tempo, até que a gente consiga ver esses avanços, nós podemos caminhar a passos largos na educação, né? E não achar que a gente está regredindo. Pelo contrário, a gente tem que sempre buscar todas essas alternativas para que a gente consiga progredir. E desde já eu queria agradecer o convite, né, que eu estendo também da nossa coordenadora, né, a professora Gracimeire, que coordena lá o município de Ananindeua. Agradecer desde já ao convite e a oportunidade de estar aqui com vocês.
Obrigado, professora Gisele, professora Rosana também. Muito obrigado pela participação e por compartilhar as experiências de vocês e por divulgar conhecimento com a gente. Muito obrigado e até uma próxima. Agradeço então mais uma vez a participação das nossas convidadas, professora Rosana Manito e também Gisele Queiroz. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo e Genar Silva, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.